A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Olá, meu povo, eu sou João Vicente.
E eu sou o Condzilla.
Eu sou o Chico Bosco.
Pois é, e eu sou o Manuel Soares, galera. E esse é o Papo de Segunda. Papo de Segunda começando, amores do meu coração. Papo de Segunda começando nesse Dia dos Namorados. Feliz Dia dos Namorados para você que escolheu ver o papo juntinho do seu ser amado. Dá um abraço e um beijo nele, diz que a gente ama demais. E também para você que está desnamorado e escolheu nos ter como amor. Muito, mas muito obrigado. Apesar de nós aqui não estarmos com as nossas digníssimas senhoras, saibam que nós não estamos sozinhos. Nunca estaremos. Olha a força do nosso date de hoje. Senhoras e senhores, mil corretas.
Obrigado, gente.
Mimem e como o João destacou, e sua bota.
Ah, dá um foquinho na bota dele, por favor.
Porque essa bota é um sonho,
tá,
né?
Tá me causando uma inveja horrível.
Pra combinar com as minhas unhas.
É. Caralho, eu tô com muita inveja dessa bota.
E
quanto
claro,
você calça? Eu calço 42.
É
uma pena, João. Pô, pensei nisso.
Fortaleceu o amigo. Claro que nós temos também aqui os nossos pombinhos de corações aquecidos, Chico Bosco, João Vicente e Condzilla. Muito amor no coração, né, senhores?
Só love.
Você sabe que um dos motivos de nós estarmos com o Millen aqui, gente, é que o Millen, ele está na série Os Outros, que estreou no mês passado no Globoplay, e ele interpreta, meus amores, o Vando. O Vando é um homem que entra numa guerra com a vizinha, personagem da Adriana Esteves, que está maravilhosa nessa série, por causa de uma briga dos filhos deles. Tem gente que acha que ele é um vilão, é um descompensado das ideias. O Millen, inclusive, já disse que ele é um homem que luta pelos seus ideais.
Eu acho que o grande erro do Vando, assim, é ter certeza demais de tudo, sabe? Quando a gente tem certeza demais, a gente só erra.
Ele acaba virando vilão.
Acaba virando vilão dele mesmo, né? Os outros vêm falar disso. Vêm falar que o problema não são os outros, somos nós, né? A gente se projeta no outro, mas se a gente faz um benefício para nós, se a gente entende o espaço que a gente ocupa, a gente passa a ser vilão da gente mesmo, não os outros serem. E a gente consegue ter um controle maior das coisas, né?
O nome da série, aliás, é espetacular, né? Que tem uma inteligência nesse nome de falar que os outros são o problema.
É muito honrado de fazer a série. Gente, eu tenho que falar, estou muito honrado de estar aqui com vocês.
Ah, obrigado,
é um programa que eu assisto e... sempre que está sentado aqui.
Fala é três que você mais gostou.
Você falou uma coisa muito legal. Que você estava falando das pessoas que chamam atenção. Que vão e chamam atenção. E você falou, eu já fui assim. E não sou mais.
Qual que você acha que é o erro dessa frase? Eu já fui assim.
Pensa um pouquinho. Eu acho que não tem erro. Acho que tem um acerto. Que é reconhecer aquilo que a gente faz.
Diferente de certas pessoas que são assim hoje em dia... E não reconhece.
Entenderam? Esse vocês é o entenderam, clima. Né? Vocês entenderam. E é exatamente...
Obrigado, cara. Obrigadíssimo.
E é exatamente toda essa complexidade que o personagem dele tem e que a nossa vida traz, que nós vamos debater. Porque a vida real é assim, né, gente? Será que existe gente boazinha na vida? Existe gente ruim? Esse negócio de uma pessoa ser 100% alguma coisa. Isso é verdade na vida, gente? Ou será que nós somos todos vilões? De vez em quando somos todos heróis. Fala o seguinte, assume as suas maldades e as suas bondades na nossa hashtag Papo de Segunda no GNT. Comenta à vontade, mas seja sincero, a gente quer ouvir de verdade. O Vando, Millen. Você estava falando, e aí é o seguinte, eu maratonei a série e eu fiquei assim, em determinados momentos, com muito ódio dele. Depois eu começava a dizer, caramba, existe uma matemática tenebrosa em tudo que aconteceu com ele e tudo que ele está fazendo. A quebrada do vidro, por exemplo. Talvez eu quebrasse aquele vidro. Ele é um homem bom ou ele é um homem mau, assim, quando você
começa a olhar? Ele é um homem com todas as qualidades e defeitos da vida, assim. Não vejo ele como vilão porque ele não prejudica, assim, não tira a vida de ninguém, não prejudica ninguém além da própria família. Eu acho que é uma questão de educação mesmo. Ele não teve, é um homem que deve ter vindo de uma base com um problema, não, não tem uma base sólida de família, não teve uma educação, não teve um suporte.
Eu vejo pais violentos nele, com certeza. Eu vejo que esse cara deve ter pais violentos.
Com certeza, olha a educação que ele dá para o filho. Apesar de ter um amor muito grande, é esse negócio que a gente tinha, eu pelo menos tinha na minha educação, que era não chora não, resolve na rua, se chegar chorando, apanha aqui em casa. Isso é uma coisa que parece uma bobagem, mas que fica no nosso inconsciente e a gente traz para a educação, né? Como a gente se coloca no mundo. E o Vando, acho que vem de um lugar muito difícil e consegue vencer, né? Porque ele vai para um condomínio, é o sonho da vida dele. Ele que sai de baixo, chegar num condomínio, ser respeitado, ter uma pessoa que abre a porta, ter um lugar onde tem uma piscina, onde o status é diferente, traz um sonho e um lugar e um cara cheio de certezas como ele, é a derrocada dele,
verdade,
né?
Não, é verdade.
Porque ele entra num sonho cheio de certezas e mesmo o sonho, esse sonho palatável, né, esse sonho que a gente consegue pegar, ele é instável, pode mudar. Então as coisas vão mudando e ele não percebe, né? Ele vai se perdendo no meio daquele sonho. E se você for ver também como começa a série, pô, é a derrocada, um dia de fúria dele. O cara,
a demissão
perde emprego,
dele é dolorosa.
O cara faz isso, tudo isso acontece e chega num lugar.
E ele segurou um tempinho ainda, né?
Ele ainda tenta segurar. Mas é um cara que veio de um machismo estrutural muito forte, de uma base feita numa educação muito conservadora e que tenta se livrar. Ele é casado com uma mulher até submissa, mas uma mulher livre, que tem um poder de palavra. Sim. É um cara, são as coisas que me traziam uma humanidade para esse cara, que eu tentava trazer alguma coisa de humano. O cara, se ele tem um filho de 15, 16 anos, ele deve ter 18, 19 anos casado. Para você ver essa família, por mais que ele seja submisso, existe um amor, existe uma entrega entre esse casal que sustenta esses 19 anos. Se fosse só violência, só imposição, talvez não durasse tanto assim.
Não, e eu acho que quando você começa a assistir a série com cuidado, você começa a identificar detalhes. A foto do casamento, por exemplo, é muito maluco que na hora do clique ele não está rindo. Na hora que a gente olha a foto, aquela tal, a famosa foto, quem assistir vai ver.
Que bonito isso que você está falando.
Na foto ele não está rindo, mas quando aparece a cena do casamento ele está sorrindo.
Ele está sorrindo.
Então, assim, existem muitos detalhes. Eu não sei quem fez a direção dessa obra.
É Luísa Lima.
Cara, os takes, por exemplo, do condomínio, você vê o nível de prisão que é.
Exatamente.
Um condomínio e de como na busca da ascensão social, da liberdade, esse personagem acaba se perdendo.
Gente,
nós estamos aqui assistindo e comentando que é muito detalhezinho.
Eu esqueci de falar uma coisa, mano. Desculpa te interromper, mas eles vão também para esse condomínio em busca de segurança.
É, né?
Da violência que o país tem, da violência do bairro, da violência... E a imagem desse condomínio fechado que te proporciona tudo, a pista de skate, o supermercado, o banco, a padaria, o restaurante, a área de lazer, todo, tem tudo lá dentro. É um símbolo de quem vem de fora assim, uau, aqui eu vou ter segurança, meu filho vai poder circular à vontade... Não vou ter problema, posso chegar à noite em casa, vai estar tranquilo, minha companheira vai poder chegar também e ser bem recebida.
Que é o sonho de muitos.
Que é o sonho de todos, o sonho da gente aqui, ter segurança e ter essa paz na vida.
E tem uma coisa que é, eles olham muito para os direitos e talvez esquecem dos deveres, né?
Exatamente, exatamente. E eu tenho um outro problema que a gente faz muito, a gente baseia a nossa vida na vida do outro, né? Se a gente não entende o tamanho que a gente ocupa e a felicidade das conquistas que a gente faz. Porque a gente baseia as nossas conquistas na do outro.
É verdade.
É uma loucura isso.
Teve então, um papo...
É sempre menor. Eu digo isso porque o grande vilão da minha vida comigo é que eu me sinto sempre muito menor que todo mundo. É uma loucura. Juro por Deus. Eu tenho isso, uma coisa que eu trabalho
gigante,
há anos,
cara,
na minha vida. Assim. Eu sinto sempre pequeno perto das pessoas. E isso me traz, às vezes, uma agressividade de defesa que me atrapalha.
Pode crer.
Que me atrapalha.
Teve um papo que inclusive você deu, dizendo que essa série, de alguma forma, ela te curou como ator. Como é que rolou isso, assim?
Para mim foi diferente. Aí nós vamos entrar numa área de ator, não muito da série. Eu tive uma preparação da série com 4 pessoas. Nunca tive isso na vida.
Uhum.
Com uma fono, uma de corpo e 2 de interpretação que ficavam ali 8 horas por dia trabalhando com você, te fazendo, pode enlouquecer aí. E eu estava muito satisfeito com a minha profissão.
Uhum.
Assim, falando, ah, não aguento as pessoas, não aguento essa competição, não aguento isso, não aguento aquilo. Estava realmente de saco cheio da profissão, assim, pensando, não estou mais afim de fazer isso.
Pensando na padaria.
Pensando na padaria mesmo, assim, falando, ah, deixa para lá, vamos, de verdade, de coração. E eu percebi, durante esses ensaios, que eu estava insatisfeito comigo, como artista, me repetindo, fazendo a mesma coisa, 10 anos sem teatro, não tendo repertório corporal, meu corpo estava morto, porque o teatro tinha uma liberdade corporal. É tão louco que eu vou falar uma coisa que acho que pouca gente vai acreditar, mas curou uma... Eu tinha uma lesão de quadril durante uns 5, 6 anos que eu voltei a fazer teatro e fui embora. Meu corpo reacordou, assim. Começou a me curar. E foi nessa série, com um trabalho, eu lembro, a Márcia Rubim encostou na minha barriga, meu corpo fez... Eu voltei a ter propriedade do meu próprio corpo. Eu estava com um corpo abandonado. E me curou, cara. O teatro me curou. A arte realmente faz um benefício para as pessoas, assim. Principalmente para quem faz. E quando faz bem para essa pessoa, faz para quem assiste.
Sabe que eu ouço muito de... Principalmente os projetos sociais que atendem terceira idade, nas comunidades e tal. De mulheres que começaram a fazer teatro e que o objetivo era se curar mesmo. Então, o que você está falando bate muito, cara.
Total. E é muito louco, porque se você pensar que foi dentro da Rede Globo, que é uma empresa que faz entretenimento, que se um artista for pensar, vai trazer benefícios, mas não vai trazer a cura da arte, foi lá dentro que eu encontrei isso, com 4 pessoas que se dedicam diariamente ao trabalho do ator. Foi muito legal. Se tem alguma coisa de prazeroso que essa série me deu, foi me apaixonar novamente a minha profissão. Eu ressignifiquei o que é ser ator para mim. Foi muito lindo isso.
E é bom porque você conseguiu entregar em cena uma coisa muito perfeita, que faz, naturalmente, a gente visitar quem a gente é na vida. É muito doido, Chico, porque... Às vezes, acessar a nossa maldade, porque nós somos maus, acessar o nosso vilão, é uma coisa meio difícil, porque a gente vive repetindo para a gente mesmo que eu sou bom, eu sou uma pessoa boa. Por que, às vezes, é tão difícil acessar? Você que dá uma estudada no bicho homem, por que a gente não consegue acessar o vilão com toda tranquilidade, às vezes, Chico?
Ah, eu, particularmente, consigo, cara. Assim, o lugar da psicanálise... te dá uma... não só um olhar sobre o mal em você muito forte, né? Antes de começar o programa, eu estava numa conversa muito boa aqui, o Milen falando sobre ansiedade e tal, mas também é um lugar de produção. Não sei se você tem isso, João, eu tenho muito forte com a psicanálise, é para mim o lugar da minha humildade maior, porque é onde eu me conecto com os meus traumas, com a minha dor. E eu entendo, em vez de eu ficar reagindo agressivamente com o mundo, e quando a gente reage agressivamente, o Milen falou uma coisa agora também...
Onde eu erro tanto, cara.
Quando se sente menor, quando se sente inferiorizado, você quer anular a fonte de onde está emanando aquele seu sofrimento, né?
É o lobo branco, verdade, o velho lobo branco.
O velho lobo branco, esse lobo aí circulou?
Não, mas é o lobo branco.
Mas é o lobo, exatamente. Mas na psicanálise, em vez de você recalcar aquilo e agir agressivamente, né? Você tem contato com aquela sua dor e isso te torna humilde, né? Isso, você para de reagir ao outro. A gente deveria, para falar sobre o mal, a primeira coisa seria interessante falar para as pessoas o que é o mal, porque a princípio parece uma coisa auto-evidente. Uhum. Não é. Assim, na nossa cultura, em geral, o mal é entendido como a manifestação de diversas formas de egoísmo. De egoísmo em relação ao outro, olha o outro aí, né? Indivíduo ou a coletividade. Então, a gente tende a considerar uma pessoa má como aquela que é indiferente ao outro, aquela que diz respeito ao outro, aquela que, no limite, comete violência, né? Crimes que são violências tipificadas contra o outro. Isso é o mal, de uma maneira geral. Uhum. Mas, não é tão simples assim. Há grupos sociais dentro da nossa própria sociedade para os quais o mal não é exatamente isso. Assim, são grupos que toleram formas muito exacerbadas de individualismo, de indiferença, de desrespeito, até de violência contra o outro. A série Os Outros, que eu adorei também, assim, muito boa, tem muito a ver com uma certa ideia de masculinidade que tolera muito uma violência contra o outro, né? E se a gente for recuar mais na história, assim, essa ideia que a gente tem de mal e de bem, associado, portanto, né, o bem associado ao outro e o mal associado ao desrespeito ao outro, isso é uma coisa mais ou menos recente, viu, Manuel? Assim, tem culturas mais antigas, assim, em que o desrespeito ao outro era visto não só como uma coisa aceitável, como até como uma coisa boa. Quem conhece um pouco de filosofia vai estar sabendo que eu estou falando do Nietzsche agora. Assim, o Nietzsche é um cara que dedicou boa parte da sua obra a entender como é que surgiu historicamente esse conceito de bem e mal, tal como a gente pensa hoje, né? Mas para terminar, você tá um outro filósofo aqui, uma coisa interessante, que fala o seguinte, que cada um de nós, cada sujeito que nós, né, cada indivíduo, tem uma divisão psíquica,
uhum.
Que é a divisão entre estar orientado pela defesa dos próprios interesses e estar orientado pela defesa dos interesses do outro, seja o próximo, seja a comunidade.
Entendi.
Então, assim, isso eu queria falar, porque quando começa essa conversa assim, sobre bem e mal, sobre vilão, o nosso primeiro ímpeto correto é tentar complexificar a coisa, tirar o lugar do vilão estereotipado. Mas tem uma outra volta desse parafuso que é importante, que a gente não cair numa espécie de anulação moral, como se todas as pessoas fossem moralmente iguais. Não são. Não são. Ninguém é puramente vilão, a não ser quem é clinicamente perverso, que é o que no popular é chamado de psicopata. O psicopata é o cara que não tem culpa. O psicopata é o cara que não introjetou a lei. Então, é um cara que comete crime, faz mal, porque ele não considera que ele está fazendo mal. Tá?
Mas ainda assim, ele não considera ele que está fazendo
ele mal. Ele não introjetou a lei. Mas as pessoas têm sensos morais diferentes, Manuel. Assim, a gente tende a valorizar mais, a considerar uma boa pessoa, aquela que tem um senso moral mais elevado, ou seja, aquela que não orienta a maioria dos seus atos na defesa do seu próprio interesse, se permitindo ser indiferente ao outro, atropelando o outro, cometendo formas de violência ao outro, né? Então, a gente tende a valorizar, e com razão, pessoas que têm um senso de justiça muito forte. O que é um senso de justiça? É uma pessoa que equilibra a defesa do próprio interesse e a defesa do interesse do outro, né?
É isso, isso quando a gente fala de questões mais humanas, né? Mas se você pegar, sei lá, um empresário bom, é aquele empresário que pensa no mecanismo todo e muitas vezes desconsidera o humano. E aí, nessa hora, ele precisa se ausentar de um pouco de culpa.
Desculpa, rapidinho. Um empresário bom é um empresário que atua num país bom. Então, assim, você tem que... Eu acho que você não pode esperar... Acho até que pode, tá? Uhum. Mas é fundamental que você crie uma estrutura jurídica e moral, socialmente, para que o empresário possa ter uma atuação boa. Então, ele, dentro de um conjunto de leis, ele não tem nem como ser mal, velho. Se fizer merda, vai
ele
cana,
vai se quebrar.
Velho.
Isso rola. Conde, você é um cara que vive muito relações com pessoas, obviamente. E aí eu estava pensando aqui pelo seguinte. Na série Os Outros, as pessoas acabam levando a defesa das suas opiniões até as últimas consequências. A gente está falando do Wando, mas a personagem da Adriana Esteves, por exemplo, cara, ela comprou uma arma, pô. Ninguém comprou uma arma porque o coração é bonzinho.
Inclusive, a montagem é muito boa, cara.
É.
O jeito que foi montada a série.
É essa lógica. E aí, o seguinte, obviamente que numa versão mais light, porque você tem contato com muita gente, já se pegou assim, tendo que defender a sua convicção, e nisso acabou perdendo algumas relações, perdendo alguns amigos, perdendo alguns ambientes. E se rolou, valeu a pena? Porque, né, deve bater de vez em quando.
Ah, todo dia, cara. Todo dia. Eu acho que não apenas isso, mas também deixar de construir novas amizades por defender isso até o final, assim, sabe? Eu sou do Guarujá, litoral de São Paulo, de uma região que é bastante violenta e é bem menos flexível do que a capital, inclusive, né? Então, eu cresci numa doutrina ali de algumas frases que me marcam até hoje, assim, que é o certo pelo certo.
Certo pelo certo.
Essa frase é muito impactante. Tem uma outra também que eu acho que reflete bastante na série Os Outros, que é quem não pode errar é nós. Tá ligado? Então, tipo, essa frase é o que eu vejo muito nos personagens, um cometendo erro em cima do erro do outro. Isso, do ambiente que eu cresci, é uma coisa que não faz sentido nenhum. Só que, de certa forma, pra gente se adaptar pra esse lugar, a gente acaba criando uma casca. E acaba levando isso, não consegue separar para várias áreas da vida, né? Então a gente acaba levando isso para tudo, tudo muito a ferro e fogo. Acabei levando isso para o ambiente profissional também. O que, por um lado, foi muito bom, mas por outro lado também foi muito ruim, acabou afastando algumas pessoas. Pessoas essas também, que muitas delas eu quero que continuem afastadas, tá ligado? Mas pensando esse lance aí de quem não pode errar é nós e tudo mais, eu até esses dias estava conversando com os meus amigos, que eu sempre andei com uma galera muito mais velha, né? Então, essa galera também é minha referência hoje, assim, naturalmente eu tenho trocas com eles, e esses dias eu tive uma troca com eles, falando, cara, eu não sei mais se eu quero estar certo, eu quero estar feliz. E aí, cara, me impressionou, porque eu estava caminhando para esse lugar e a galera continuou com o mesmo discurso de não, a gente tem que estar certo, mano. Aqui é o certo, tá ligado?
É o certo pelo certo.
É o certo pelo certo. Então, eu fiquei reavaliando isso que eu aprendi lá atrás.
Ele vai ter falado pra ele, vocês estão certos.
Até onde vale a pena ou não, né? Porque eu acho que não tem nem como conseguir equilibrar estar certo e estar feliz. Mas eu tenho tentado estar mais feliz do que certo hoje, que eu acho que a vida é um pouco disso também, né? Às vezes a gente acha que está certo e a gente não está, né?
Não quer ter razão, quer ser feliz, né?
Às vezes é esticar. Eu tô para ver alguém que conhece tanta gente aqui igual tu, João.
É, igual a mim?
Você assim, ó, é muito maluco que qualquer lugar que você vai em São Paulo, vem aqui no Rio de Janeiro, sempre tem alguém na rodinha que conhece o João. É muito. E aí eu te pergunto, com esse bando de gente que você conhece, existe gente ruim? Tem pessoas que são pessoas ruins?
Tirando eu, Manuel.
Você não é ruim.
Não, tô brincando. Eu acho que não. Eu achei muito bonito o que o Chico falou da questão da dedicação ao coletivo, a dedicação ao outro e a dedicação a você. O egoísmo que faz as pessoas ruins faz a gente ter a impressão que a pessoa é ruim. Mas o que eu acho é que todo mundo está fazendo... todo mundo sempre está achando que está fazendo o seu melhor. Eu tenho essa teoria de que a gente está vivendo baseado nos nossos traumas, nos nossos acertos, nas nossas experiências. E a gente, sem passar pano, a gente não está, não estou justificando, estou contextualizando, mas a pessoa que vai lá, tirando os clinicamente, os patológicos, você está sempre justificando a maior atrocidade que você vai fazer na sua vida. Né? Então, quer dizer, eu vou dar um tapa na cara do Millen, brincadeira, não vou. Mas porque o Millen me provocou um sentimento de rejeição que me fez sentir. Então, eu só estou defendendo o meu narcisismo de alguma forma. Eu não acredito nessa maldade por maldade. Eu acredito que a pessoa está ali com trauma. Tem alguma coisa, um gatilho muito forte ali na cabeça da pessoa, que quando você dispara, ela é capaz de ficar absolutamente amoral e fazer as coisas mais, as maiores atrocidades. E eu acho que facilita também a vida você ter essa compreensão de que não existe ruim, não existe bom, não existe o vilão, não existe o mocinho. Existem pessoas que estão aí tentando se virar do jeito que dá, tentando segurar um pedaço de corda. Né?
Exatamente.
Eu acho um pouco... se você me permite, que você, como um grande ator, você tentou defender seu personagem. Eu acho que o Vando é um cara escrotaço.
Muito escroto. Sim, o cara resulta numa escrotidão de hoje do mundo que há de pior.
Exato.
Hoje pra gente, um exemplo do ruim, né?
Mas o que eu acho é que essa questão política que a gente atravessou, de que você votou no X, ele votou no Y, então a gente não se fala, porque a gente não tem por onde se falar. É muito louco quando você conversa, por exemplo, com uma pessoa que pensa exatamente o contrário do que você pensa. São quase os mesmos argumentos, só que um está vendo para um lado
e
o outro está vendo para o outro.
Uma loucura isso.
E no interessante dessa... E aí eu não estou passando pano, não, porque eu acho que tem muita gente muito violenta que defendeu esse governo passado e tal, mas é interessante que em algum momento a gente pensou que eram seres humanos de outro planeta, ETs, que estavam querendo... Não, é o seu vizinho.
Vizinho.
São os outros.
Loucura isso, é?
Mas sabe o que eu acho que falta, João?
Vergonha na cara?
Não, talvez também, mas é porque eu ouvindo aqui o que todo mundo falou, assim, para mim tem um denominador comum. O Conde estava falando agora, pô, que cresceu com uma frase, que eu acho uma frase bem perigosa, assim, que é o certo... Como é que é?
Certo pelo certo.
Certo pelo certo.
O certo pelo certo, assim. Para mim, o que falta ao Vando, e tem a ver com o que você está falando, com o bolsonarismo, assim, falta linguagem. O certo pelo certo é uma perspectiva de mundo que não tem vazio, não tem buraco. A pessoa chega com uma atitude absolutamente opaca, invulnerável ao mundo. Assim.
Não, e obviamente, por você sabe que o certo pelo certo é uma imagem que não existe, é mentirosa. Não existe certo. Ser certo em relação a quê?
Então,
certo para quem?
Funciona como uma defesa para você não precisar se vulnerabilizar.
Exatamente.
Eu vejo o Vando muito assim, falta linguagem. A mulher tenta se aproximar, a mulher tem linguagem, ele não quer ter linguagem.
Exatamente.
Com o filho, ele tem muito pouca linguagem, é tudo
mas
certo pelo certo.
Mas tem uma coisa bonita que ele falou, que o Vando, ele é criado... Naquela coisa que eu falei, o Vando é o típico cara que é envolto na placenta da ignorância, posto que vive de certeza.
Exato.
É alimentado por essa certeza.
Mas, meus amigos, se vocês me permitirem, o certo pelo certo é nunca invadir o espaço do outro, nunca agredir o outro. Isso que é o certo.
Ah, então, entendi.
É, por exemplo, na série Os Outros... Um sempre está avançando e agredindo o espaço do outro. Isso não existe.
Entendi.
E tem punições para isso. Então, se você não cumpre esse certo, que é não atravessar esse limite...
Entendi. Tem uma moral por trás.
Não, mas se eu não cumprir, você, baseado nessa teoria, também vai invadir o meu, não é isso?
Não.
Não, calma. Se eu te desrespeito, nessa teoria...
Você não fica passivo.
Você não vai ficar passivo. Se eu boto o dedo na sua cara, eu te invadi. Mas você vai reagir.
Mas... Qual é o tipo de reação?
Não, sei lá, qualquer tipo de reação. Não, mas tem uma reação.
Aí eu concordo um pouco com o que o Chico fala, que não vou saber exatamente falar o jeito que você fala. Mas tem níveis diferentes, cara. Vamos dar o spoiler aqui, a cusparada. Uma coisa é uma discussão verbal, outra coisa é agredir fisicamente.
Outra
já
coisa.
Mudou.
Você passou.
Já mudou a perspectiva.
Uhum.
É mais ou menos por aí.
E aí vocês vão escalando até o momento
mas
em
escalando,
que eu
mas também aula. Mas também tem sempre uma via que consegue mediar isso tudo, mediar esse conflito.
A síndica.
Independente do ambiente que você esteja, seja um poder paralelo ou seja um poder
jurídico,
mais
tal.
Institucional, mas tem alguém para mediar isso aí.
Não, e assim, a gente tem também o exemplo do ator que faz o marido da Adriana Esteves, que ele é um cara bonzinho e um cara ponderado e não consegue mediar nada porque a bondade nessa hora também não conta porque o negócio está virado num caos. E a gente não está calculando também a maldade reprimida.
E ainda é chamado de frouxo.
Chamado de frouxo. Então, assim, às vezes, cara, você é bonzinho o tempo todo e você começa a reprimir uma maldade que chega uma hora que, maluco, esse negócio extravasa também, que você fala, é isso mesmo, tá, virou zona, então vamos começar a quebrar. Então, isso rola também.
Até
bom.
Até que ponto você vai ser bonzinho, né?
Escambou também.
Assistam os outros, minha gente.
Vocês vão pirar o cabeção. Vocês e tá tudo
loucura
certo.
Uma loucura mesmo. Uma loucura.
É, não.
O Miller tá reagindo aqui pra ele.
Ele tá reavaliando a série agora.
Total.
E é isso, total. Cara. Vamos que vamos. Amores do meu coração, vamos fazer o seguinte. Na volta, no próximo bloco, a gente vai falar sobre Dia dos Namorados, sobre ser romântico nas relações. Aí eu quero pedir carinhosamente pra você que tá aí do outro lado, aproveita e faz uma média, contar como é que você expõe o seu amor nas suas relações, entendeu? Ah, quer citar o cidadão? Já aproveita e faz uma moral. né? Vai dar 11 horas daqui a pouco. A TV Globo, gente, tem uma plataforma muito bacana que você deve conhecer, que a gente já falou aqui no programa, que é praquemdoar.com.br, que conecta pessoas que querem doar para instituições sérias. Por que que eu estou falando isso? Agora, nesse mês, que é o mês do orgulho, eles vão dar destaque a projetos que apoiam a causa LGBTQIAPN+. Para doar é muito fácil, é só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, e aí você vai conhecer instituições, vai conhecer projetos. Participe, faz toda a diferença. E eu quero chamar com vocês Pablo Vittar, que inclusive teve agora na parada que aconteceu em São Paulo, muito bacana, e ela vai participar do nosso kit de sobrevivência. Pablo, fala, meu amor.
Nossa, o mês do orgulho para mim representa muitas coisas. Representa a minha força de vontade, representa o meu passado, o meu presente, o meu futuro. Representa muitas coisas do que eu tive que passar para chegar até aqui. Eu tenho certeza que para muita gente que está em casa, que também é da comunidade LGBTQIAP+, representa muita coisa. Representa vivência, representa resistência. Eu lembro de quando eu era criança, eu não tinha muitas referências. Eu vim de uma cidade pequena, do interior do estado. Estudei em escola pública a minha vida inteira, então tem um pouco de casca grossa, sabe? E é isso que eu quero para as futuras gerações, que elas não passem o que eu passei, o que muitas ainda passam. Então é essa chama de justiça mesmo. O recado que eu daria para a população que não faz parte da comunidade LGBTQIAP+, é... Tenho empatia, mas não empatia do dicionário ali, aquela da boca pra fora. É empatia mesmo, se coloque no nosso lugar, se coloque na nossa pele. Sempre se perguntem qual momento vocês descobriram que são héteros. Então a gente também não descobriu, a gente nasceu assim.
Veja bem, não é maldade.
O recado que eu dou para minha comunidade, para que ela continue indestrutível, é continuem se amando, se respeitando, criem sua rede de apoio, se cerquem de pessoas que te respeitem, que te amam de verdade, porque isso é fundamental para que a gente consiga pleitear nossos sonhos e conseguir realizar eles de fato. Eu tenho certeza que sem a minha família, sem a minha mãe, Dona Verônica, mãe, um beijo, sem as minhas amigas, sem os meus amigos, as pessoas que me impulsionaram para que eu estivesse aqui, eu não estaria aqui hoje. Quando você apoia uma pessoa que é LGBTQIAP+, que é diferente de você, você também meio que respinga, sabe, um pouco. Tenho amigos que me respeitam, eu fico muito emocionada de poder ter essas pessoas comigo que me dão força, me respeitam, me apoiam, me amam do jeitinho que eu sou, sem tirar nem pôr.
Amores do meu coração, vocês viram que nós estamos aqui com Milen Cortaz, né? Que é esse ser apaixonante, entendeu? Que tem milhagens de amor. Eu sempre quis fazer um trocadilho com o seu nome e a palavra milhagem.
Milhagens.
E eu não
de
devo
amor.
Ser o primeiro a fazer isso, né? Sempre
não,
tem alguém
sempre
zoando.
Tem.
Sempre tem alguém zoando. É, vocês sabem que ele tem essa pinta de durão, assim, por conta de alguns personagens que ele fez. É, mas esse homem não é romântico, gente? Não tem um coração de chantilly batendo nesse peito. Olha só como ele se declarou para Ziza, a mulher dele, no aniversário de 20 anos de casado. Ele disse o seguinte: você quer... Eu vou dizer com a voz de Milen. Você é minha vida. Você me faz crescer. Quanto eu aprendo com a sua inteligência. Não é fácil amar. Essa frase eu confesso que eu não teria coragem de dizer, mas você foi muito bom quando você falou... Precisa ter muita paciência. Te amo. E eu tô vendo seu olho cheio d'água. Tem um bastidor nisso aí, né?
Pô, eu sou apaixonado por ela. Tô há 23 anos com a minha companheira. 23 anos. Há 21 casado, há 23 junto. E eu sou a pessoa que eu sou por causa dela. Eu não seria metade do que eu sou sem ela.
Sério, cara?
Mesmo. me faz ser um homem melhor, é aquela companheira que está na nossa vida que joga a gente para cima. Ela faz diariamente eu acordar e acreditar que eu sou um cara incrível. E para sair para a rua, me dá essa força para eu sair para a rua e conquistar as coisas que eu quero conquistar.
É ela.
É ela, cara. Ela é minha filha hoje.
Mas é bonito no que você falou ali, que também não tem a romantização de que é um doce de leite.
Nossa,
com morangos, é, não sei o que. Não, eu, tem problema.
É, eu costumo dizer que relação, que é o que a gente sempre tem, é fácil, é divertido, porque a hora que você não quer mais, você faz pum. Agora, escolher amar é com dor, porque é uma escolha de vida, não é só amar, é uma escolha. É saber ceder, é saber dividir, é doar o seu tempo,
se anular.
Se anular.
É isso.
Tem tudo isso, é muito difícil. Muito difícil. E para isso dar certo, são encontros. Você tem que querer e a outra pessoa tem que querer. E a Ziza queria muito, eu tive essa sorte na vida, de encontrar uma pessoa que queria construir uma família e morrer junto. E é muito louco, porque assim, me pergunto, o que mantém tudo isso? Claro que é o tesão, mas o tesão, depois de 20, 23 anos, se traduz em cumplicidade. Nada me excita mais hoje na vida do que cumplicidade, assim. Nada mais.
Sabe que você falou um negócio muito doido, que assim, a gente fala, quero encontrar alguém para viver junto, você falou, não, quero encontrar alguém para morrer junto.
É.
E aí é uma outra percepção.
Eu morei 5 anos na Itália, em Milão, e minha companheira morou em Roma. E por incrível que pareça, quase na mesma época, assim. A gente frequentava se marcar, a gente já se encontrou.
É.
E aí minha filha fez os 14 anos e pediu pra gente, eu quero conhecer onde vocês moraram, qual foi a formação de vocês. E a gente fez essa viagem para
mostrar
para elas todo o nosso conhecimento de Itália, que a gente morou lá e fez, e foi muito legal.
Aliás, inclusive, é uma das pessoas que eu estou super curioso para conhecer, a sua filha, que, pelo visto, tem um ser iluminado nesse planeta.
Ser iluminado, aí.
Que ela
é uma pessoa muito sensível e muito observadora. Ela tem um poder muito grande que falta em todo mundo, que é o poder da escuta.
Caramba.
Parece que não, mas ela está ouvindo tudo, cara. E ela se forma por essas palavras que ela escuta. É muito bonito. Ela escuta a gente.
Não,
é muito bonito. Parece que não, porque ela é marrenta, mas ela escuta.
Papai, né? Papai no coração, né? Papai no coração.
Tem um pouquinho da personalidade. Ainda botamos o nome de Helena, para ela carregar esse trauma desse nome forte.
Mas a gente voltar ali pro bloco anterior, eu acho que o que faz essas pessoas ficarem tão malucas é a falta de escuta.
Exatamente.
É aquela coisa da certeza que a gente estava
falando. Exatamente, exatamente. A escuta é importante para tudo.
Faz uma diferença danada, né? Você que está acompanhando a gente aí, queremos convidar você para participar também com a gente, falando sobre os amores da sua vida. Como é que você declara o seu amor? Como é que você expressa a sua paixão? É cozinhando? É pintando uma parede? Escrevendo o nome no céu? Como é que você faz isso? Fala pra gente. Hashtag Papo de Segunda no GNT. Agora vem cá, 20 anos de casado, 23.
23 juntos,
23 juntos e 20 de casado. O Dia dos Namorados, ele ainda é relevante quando a gente pensa nessa vida juntos, pesa na relação? E como é que a gente trata isso? Porque, por exemplo, eu tô há 18. Hoje foi um dia para mim que eu não sabia onde botar a mão. Eu apanhei quase meia hora para escrever o texto que eu postei nas redes sociais. Como é que rola isso?
A gente não liga muito para isso de data, não.
Tá aqui, né?
Não liga mesmo. Eu acho que a gente... É tanto tempo junto que eu acho que eu não lembro de antes. Mas hoje a gente não... Depois de 23 anos, fiquei elaborando aqui, se me perguntasse uma forma de amor. E eu fiquei pensando, falei, a melhor forma hoje de expressar meu amor para a Ziza é fazer o supermercado sem ela me pedir. Sabe? E lá, faz o supermercado sem ela pedir.
Cozinha.
Faz as coisas que é a melhor forma hoje. Porque a gente já expressou de tantas formas subjetivas, românticas... Que agora é o romantismo da gente estar no cotidiano.
No cotidiano.
No viver junto e se acertar e não trazer um problema para o outro. E a gente conseguir ter tempo para nós dois nessa vida toda. A gente organizar melhor essas pequenas coisas. Não é por... O amor não está no ir fazer supermercado, mas é ir sem pedir, porque aí a gente guarda um tempinho do pedir.
Claro.
E vai juntando e tem um tempo só para nós dois. só pra gente. A gente organiza o tempo pra conseguir, porque filho, os problemas da vida, a correria da... Chega uma hora que a gente se esquece, né? Da gente mesmo. Assim, é normal. Quando a gente fala de transar, essas coisas, depois de 23 anos, pô, é um dia, a gente faz um dia por necessidade fisiológica e escolhe um dia legal para se amar, para realmente ter um momento de amor, né?
É, não,
assim, porque a correria da vida é muito grande.
É uma pauleira e às vezes você se dá conta que, cara, aquelas 2-3 horas que você tem com sua mulher não tem nada a ver com sexo. Às vezes é deitar um do lado do outro e ficar só respirando.
Exatamente, mas tem momentos que é assim, tô enfesado, sabe? Estamos enfesados, por que, que a gente está tão bravo? A gente não transou nesse mês, vamos lá, ficar feliz de novo. Tem um pouco sexual. Fisiológico isso também. Né?
O dia dos namorados, inclusive, tem uma crítica muito grande que é uma data meio comercializada e tal, não sei o quê. Mas aí, sei lá, né, Conde? Também é legal você ter uma data que você pode utilizar como argumento para dedicar àquela pessoa e para refletir, porque... Daqui a pouco também é uma coisa que a gente não reflete no dia a dia, né?
Pô, total, cara. Eu amo essas datas, assim.
Você curte?
Da família do meu pai, a gente não era muito comum celebrar as datas, não. Mas da família da minha mãe, sim. Mas eu vou te confessar que o mês de junho é um mês um pouco pesado pra mim, cara. Muitas coisas aconteceram pra mim no mês de junho, assim. Tipo, dia 12 de junho, dia dos namorados. Dia 17 de junho, agora, vou comemorar 13 anos com a minha esposa, que é minha primeira namorada. Dia 20 de junho, o dia que a minha mãe morreu. Dia 21 de junho, o casamento do meu pai. Então, minha mãe morreu dia 20, foi enterrada dia 21. E aí eu enterrei minha mãe de manhã e à noite fui no casamento do meu pai no mesmo dia. No dia 21.
Mesmo dia?
Foi no mesmo dia. Mas eu amo a minha madrasta, foi tudo combinado. Meus pais já estavam separados há bastante tempo já. Então, isso foi uma coisa super
data
bem resolvida.
Provavelmente já marcada.
Sim, já estava marcada. Inclusive, eles queriam... desmarcar o casamento, falei, mas gente, não tem nada a ver, tipo, vocês não são casados há muitos anos, enfim. E dia 29 de junho, o aniversário da minha esposa. Então, imagina o
dia 18 de junho é o meu, por favor, coloque aí no seu radar.
Tem que colocar no...
Dia 18
junho.
De junho é o meu, é,
maratona
por favor.
Maratona.
Né? Não falou
maratona
nem junina. Da festa junina.
Maratona junina.
Não deu tempo pra festa junina,
a festa
cara.
Junina não tem tempo.
É. Maratona junina. Então, tipo, eu fico sempre pensando em como celebrar tudo isso, né? Porque é uma maratona de celebração também. De postagem, qual presente vai comprar, quantos presentes vão comprar, compra um só bom pra celebrar tudo, ou compra vários pequenininhos, porque o que importa... é lembrar dessa data, né? Mas acho que data é sempre o ciclo, né? Acho que o ciclo é muito importante. Abrir o ciclo, fechar o ciclo ou recomeçar novamente, né? Então eu procuro sempre celebrar. Às vezes a gente fica tanto na correria do dia a dia que a gente deixa correr frouxo algumas coisas. Eu acho importante celebrar não apenas as conquistas, não apenas as coisas boas, mas também aquele período difícil que você passou. Putz, já tem tanto tempo que não acontece tal coisa, já tem tanto tempo que eu já me livrei dessa situação. Eu acho muito importante. E se a gente pegar qualquer coisa no mundo assim, vou dar um exemplo mega besta, mega simples, que eu acho que isso faz muito sentido e eu não fiz isso muito tempo na minha vida. Sei que a gente está falando aqui de Dia dos Namorados, mas aquela plaquinha do sob nova direção, em qualquer coisa... isso faz muita diferença para mim. Então, sob nova direção nesse ano, sob nova direção nesse novo período do relacionamento, as datas são mega importantes na minha visão.
Só uma coisa, 13 anos?
13 anos de namoro.
18?
18.
E 23. Tô adorando o Chico humilhado? Que o Chico, ele fala, meu casamento,
não é a única,
7 anos.
Não é a única forma de ver essa
diferença. Passar os 7 anos vai durar.
É 7, você?
7 é um negócio.
7 em ponto?
7,5.
7,5. Tá,
tá no 7, tá no 7, tá no 7.
Ou mas seja, um neófito, não sabe nem o que é ser casado.
Gente, 7 é bastante tempo, gente. Nossa Senhora.
7 já é uma vida.
É, nessa oferta hoje da vida, assim, dessa liberdade, dessa coisa, você conseguir se juntar com uma pessoa.
A gente tem 3 filhos, então é muito intenso.
Uau. Sim.
O que eu faço é sempre trabalhar com agenda de 4 meses. Eu sempre me pergunto, quanto tempo você está com a general? Eu falo, estou há 4 meses. Porque se eu ficar na vibe desses 18 anos... Agora, o que eu vi nas redes sociais hoje... Cara, e tem algumas pessoas que a gente conhece e tal. É muito eu te amo, caô, cara. Que você via que é o seguinte, a pessoa estava cumprindo tabela, assim. E aí é doido, porque a impressão que eu tenho é que meio que deu uma banalizada no Eu Te Amo. E a galera sai soltando. Mas eu também talvez esteja viajando, porque Eu Te Amo pode ser... Esse Eu Te Amo pode ser uma coisa para se gastar. Para que economizar Eu Te Amo, né?
É, ruim é gastar, vai tomar no cu. Eu Te Amo tá bom, pode gastar. Você achou que você viu muito Eu Te Amo falso?
Cara, porque assim... Como eu meio que vivia, eu olhava e dizia, cara, mas esse Eu Te Amo...
Nos posts?
Tava... É, em post, assim.
Pro namorado, pra namorada?
É, eu achava que tava batendo na trave, assim, que eu falava, mano...
Crise legal. É um fofoqueiro, é, né? Ah, eu fico mais no avião, fazendo... esse Eu Te Amo aqui é mentira.
Manoel,
esse aqui... Ah, eu fiz isso, cara. Desculpa,
você tem, você tem que aprender. Manda pra gente quando for assim. Viu alguma coisa?
Eu falo. Eu parei de escrever, porque toda vez que eu brigo com a Cis, ela fala... E cadê aquele Eu Te Amo que você botou? Cadê aquele Eu Te Amo que você botou agora? E eu falei, é melhor não escrever mais.
Não vou me comprometer.
É melhor tá me comprometendo.
Eu acho que falam muito isso, né? Que o Eu Te Amo tá banalizado e tal e tal. E tá mesmo. Eu acho que o Eu Te Amo tá banalizado. Eu acho que perdeu um pouco o sentido profundo, né? Porque o Eu Te Amo é um negócio... importante, né? Eu te amo, você claro. Faz parte da minha vida, eu escolhi você. E uma coisa que você falou que eu acho muito bonita, que eu falo muito, é mais do que eu te amo, é eu escolhi te amar. Porque eu te amo, você ama, às vezes, pelos motivos mais fúteis, por um negócio, por uma paixão, por um negócio de pele ou por qualquer coisa. Mas eu escolhi te amar é mais profundo. É. Mas eu vou defender a teoria, Manoel, de que vamos banalizar Eu Te Amo. A violência já está tão banalizada.
Concordo.
Racismo, homofobia, gente quebrando o vidro da casa dos outros, um cuspindo na cara do outro. Se o nosso problema desses 10 anos, dessa década, desse século, for o Te Amo ser banalizado, que venham mais problemas como esse.
Amigo, então você que postou aí, que eu vi, que você mentiu. Continue, banalize, tá tudo certo. Tá tudo certo e eu vou entender. Agora, é muito doido que depende também do repertório que a pessoa tem. Porque dependendo do que a pessoa tem na sua cabeça, tem de conhecimento da vida, de livros, não sei o quê, o Eu Te Amo, ele vem acompanhado de outras coisas. Eu, por exemplo, tentei jogar uma música hoje e tal, não sei o quê.
Música é quando tá sem tempo, né, Manoel? Que a gente bota, né?
Não, mas é porque...
Música a gente, quando a gente tá sem tempo, né?
Ai, eu admito, você me derrubou.
Quando a gente larga a música, é porque a gente tá sem tempo de fazer o post, isso é claro.
É real, foi isso. Não, mas eu estava entrando ao vivo no encontro, então assim... Tá resolvido.
Manoel Chico... não volta pra casa hoje. Não.
Chico, diga. Você é um cara que tem um repertório diga. Intelectual de livros e sua biblioteca é vasta. O que é o Eu Te Amo do Chico Bosco? Como é que você declara o seu amor? Você corre pra
desculpa.
Nietzsche, pra...
Eu posso responder?
Por favor, vai.
Eu gosto desse momento. Oh. Vamos ver.
O Eu Te Amo dele pra mulher dele, ele diz assim, você tem razão. Esse é o maior...
Isso seria a maior declaração
de amor.
Mas nunca aconteceu. Nunca aconteceu.
Você estava certo.
Nunca aconteceu.
Eu estive errado.
Nunca aconteceu.
Aproveita tipo de... hoje, cara. Olha pra nunca lente e solta essa.
Meu amor, você...
Me faz perder a razão. Fala assim, você me faz perder a razão.
Também não acontece.
No sentido figurado, bobagem.
Não acontece.
Não acontece.
Manoel, brincadeiras à parte, eu sou de fato uma pessoa de linguagem, eu não tenho dificuldade nenhuma em expressar meu amor por linguagem. Isso é, eu vivo num ambiente com a Ana e com as crianças que é muito amoroso pela linguagem. Eu falei aquela coisa no bloco anterior, assim, de que o personagem do Millen falta linguagem a ele, porque essa é uma questão muito cara à minha vida.
Uhum.
Ao modo como eu vejo o mundo, as relações sociais, sobretudo a educação dos meus filhos. A educação dos meus filhos ela é radicalmente baseada em linguagem. Então, assim, tudo, eu já falei 200 vezes aqui, que tem uma psicanalista francesa que eu amo, que é a Françoise Dolthaut, e ela é tão radicalmente adepta da linguagem que ela considera que um bebê de 6 meses deveria participar de uma conversa em família anunciando decisão de divórcio.
Caramba!
Pra você ver o nível. Então, todos os processos de transição simbólica dos meus filhos, a Madá agora tá desmamando da chupeta. Linguagem. Então, camadas de linguagem que você vai conversando e os resultados que eu obtenho são absolutamente extraordinários, Manoel. O meu defeito e que eu tô tentando melhorar, a Ana, não sei, ela vai viajar amanhã cedinho.
Defeito.
Eu tive que pesquisar muito.
Ah, tá. Não, porque eu até hoje não identifiquei
isso apareceu. Eu acho que foi, o Miriam estava falando isso. Não sei se foi no ar ou fora do ar, né? Porque o papo está rolando solto aqui também no intervalo, né? Foi no intervalo. Às vezes, a franqueza, ela é uma forma de crueldade, muito mais do que de generosidade. Ela pode ser uma forma de egoísmo. Assim, às vezes, é uma coisa que você tem necessidade de falar. Porque falar é uma forma de realizar uma
potência. Vou falar porque eu sou seu amigo.
Tem isso, mas também porque falar é uma forma de realizar uma potência no mundo. Representar, interpretar, tudo isso são formas de agir que trazem felicidade. Como eu tenho esse poder, eu tenho que tomar. A gente não tem que tomar cuidado só com os nossos defeitos, não. A gente tem que tomar cuidado especialmente com as nossas virtudes também. Sim. As nossas virtudes, quando a gente perde a medida delas, elas podem produzir tanto mal quanto os nossos defeitos, entendeu? Então, uma coisa que eu procuro limitar em mim é justamente a facilidade da linguagem. Isso é uma coisa, uma tentativa de conquista recente, assim, nem sempre é preciso falar. Às vezes é melhor você calar, elabora, às vezes as coisas se resolvem por si próprias, às vezes nomear uma certa coisa ali vai produzir um efeito maior do que era necessário. Então, um aprendizado amoroso que eu estou tendo atualmente, é tentar limitar a minha linguagem e não falar quando não é preciso, quando não é bom.
Sabe o que eu acho que você está me contaminando com esse rolê? De maneira indireta? Porque, cara, eu calei minha boca, por exemplo, com meus filhos em casa. Mas calei.
Toda vez que você fala isso, eu fico com medo, porque vai que dá uma merda.
Eu sei, eu vou
aí vai falar,
botar
foi Francisco,
não, mas
foi Francisco.
Mas é verdade, tá, cara, porque assim, tem hora que eu olho para eles assim, ô meu, imagina, eu moro no, minha casa é um condomínio, moram 9 pessoas dentro da minha casa. Chegou a hora que isso dá muvuca. Cara, eu tô sentado no sofá, o couro tá comendo, cara, dá vontade de você ir e exercer sua... Aí eu olho e falo, mano, vou ficar na minha, aumenta um pouco mais a televisão. Daqui a pouco todo mundo se achou, paizão.
Se autorregula ali, sabe, né?
Minha mãe mandou uma mensagem que eu deixei nos favoritos, eu ouço direto. Que eu achei divertidíssimo os conselhos da minha mãe, mas um deles era esse. Ela falava, agora que você está indo trabalhar lá no Rio de Janeiro, filho, presta atenção no que você vai falar. Não tem o que falar? Fica quieto, não fala. Ela diz na mensagem, não fala, fica quieto. Vê as coisas que estão acontecendo com a Ivete Sangalo. Perdeu os patrocínios de falar sobre política. Você queria uma foto sua com o Lula? Jamais eu vou te mandar. Agora não. Não tem o que falar, né, fica quieto, filho. O mundo não tá bom. Você não precisa falar de política, não precisa falar de nada. Você conquistou tudo o seu de miudinho em miudinho.
Esse é um esquete maravilhoso.
Não se prejudique.
Você tinha que dublar esse áudio e botar nas suas redes sociais.
Cara, é maravilhoso. O áudio dela, eu mostro pra vocês depois, não vou expor nunca a minha mãe aqui, mas eu guardo porque
muito bom,
sensacional.
Cara.
E no final ela disse, tá bom, filho? Um beijo, então. Tchau. Escuta a sua mãe! Isso é
assim, não, e assim, ó, vem uma coisa quase que como o olhar de Cassandra, né? Ela tá vendo o futuro. E no fim das contas, as coisas fazem sentido.
Cara, ela tá totalmente certa.
Bate. Gente, olha só. Sábado, agora sexta e sábado, para ser mais específico, nós temos o Festival LED, que inclusive eu vou participar no dia 17, no sábado, que é Luz na Educação, que acontece no Museu do Amanhã, aqui no Rio de Janeiro. Eu queria convidar você que está do outro lado aí para dar uma olhada no teaser que eles fizeram mostrando como é que vai ser esse festival. Se liga só.
Vocês já conhecem a minha personagem na novela. A Jennifer está chegando longe através da educação, por isso eu, Bela Campos, venho aqui convidar vocês para o Festival LED. 2 dias recheados de conversas, oficinas, palestrantes nacionais e internacionais, exposições, intervenções artísticas e experimentações. Tudo gratuito. Festival LED, dia 16 e 17 de junho, também ao vivo no Globoplay.
Não tem como ouvir a batidinha do funk, não...
Porra, eu fico aqui,
Você fica na levadinha,
fala,
né? Eu acho que o funk é o futuro. Não, obviamente, fazendo carinho no Conde aqui na nossa frente. Mas o que nós vamos fazer agora, gente, é debater um dos temas desse evento maravilhoso, que é a nossa preparação para o futuro. E eu queria saber de você É uma pessoa que se prepara para o futuro ou você vive o presente? Como é que a gente aproveita a vida sem deixar de se preocupar com o que virá depois? Não só para a gente, mas para as pessoas. Vai lá na nossa hashtag Papo de Segunda no GNT e se faça presente. Diga como é que você se relaciona nisso. Ô, Milen, você é um cara do presente, do passado, do futuro.
Eu sou um cara do presente.
Do presente?
Do presente. O meu presente faz o meu futuro, né? Eu vivo diariamente o meu dia com todas as garras, assim. Faço o meu dia ser o último, para começar de novo um novo dia, assim.
E tem um belíssimo passado.
E né? Tem um belíssimo passado. Mas tento não viver pensando no meu passado, assim. Eu tenho muito medo de virar um senhor que vive de passado, falando das coisas que eu fiz. Por isso eu estou sempre muito atento no meu presente. Naquilo que eu estou vivendo no momento, assim.
É, mas tropa vezes... de elite, eu me lembro quando...
É isso.
Imagina, cara, eu fico me imaginando dando entrevista e falando... Ah, quando eu fiz aquele filme, quando eu fiz aquilo, quando eu fiz aquilo outro, nunca falando o que eu estou fazendo
virar
agora.
Virar o velho da data, sabe aquele velho que fica... Em 62, não. 63. Não, minto, 4. 64.
Cara, tem lugar para isso, mas eu não quero viver, não queria viver isso na minha vida. Então, eu tento viver o presente. O futuro, eu enxergo o futuro. E fiz uma filha que está aí para poder projetar todo o futuro que eu imaginei na minha vida.
Assim. Aí dá um outro rebuliço. Mas eu estava conversando com você um pouco antes, que é o seguinte. Você está girando... O zapeando em casa, em algum lugar está passando Tropa de Elite, em algum lugar... Então, assim, às vezes o passado, no seu caso, faz-se presente, porque
total.
O cara te olha na rua e ele conheceu o 02 ontem. E aí, quando ele te encontra, ele quer falar com o 02, né?
Velho, direto, eu acho muito legal. Adoro a abordagem, assim. Porque ela é muito respeitosa. Como eu não venho de TV, não estou entrando dentro da sua casa, você teve que ir até o cinema, ou o cinema... que entra dentro da tua casa não é comum...
Pode crer.
A abordagem é diferente, não tem uma histeria. Tem uma coisa de... Você me dá licença, eu admiro muito o seu trabalho. É de um jeito menos frenético e mais em conjunto. Você consegue receber de uma forma mais harmônica isso. E consegue menos... ouvir. Não é tão inflamado que parece mentiroso, que parece fugaz, né?
Nossa, um sentimento curioso fugaz. Isso, cara.
Parece que o sentimento é mais concreto. Aí ele chega mais carinhoso e com mais substância para mim. Assim.
E a pessoa escolheu apreciar a tua obra, né?
Ou escolheu apreciar
que
aquilo.
Legal.
É uma loucura. Agora, encontrei o Manuel no hotel, ele me falou que no encontro rolou uma fleuma.
Foi, cara. A gente falou o nome dele e as mulheres, lindo, maravilhoso, gato. E eu fiquei olhando assim, porque a projeção que eu tenho dele é uma projeção desse ator de excelência e tal, não sei o quê. Eu não tinha visto ele nesse lugar de sexy.
Ah, eu gostei disso. Há 50 anos. Nossa, feio do jeito que eu sou, causar esse frisson. É que o feio hoje em dia é o bonito.
É o Debbie, né?
Total.
Ele tá fazendo mentira, ele sabe disso.
Ele sabe. Nunca fui padrão, escutei minha vida inteira.
Mas nunca passou.
Eu mais escutei minha vida que eu era feio,
mas
cara.
Nunca passou nenhuma necessidade.
Não, nunca acreditei tanto. Tentaram me fazer acreditar que a minha feiura ia atrapalhar no meu caminho, mas ela abriu boas portas. Assim,
tá tudo certo. Legal. Você sabe que a gente estava falando sobre esse negócio de futuro. Não sei se você em casa sabe, dizem alguns pesquisadores que quando a gente pensa no nosso eu do futuro, o cérebro registra como se a gente estivesse pensando numa pessoa estranha. E aí eu queria saber, você tem alguma bronca que você vai dar no seu eu do passado, que você olharia para ele e dizia, meu irmão, como é que você fez isso, cara?
Nossa. Nossa. com aquela síndrome, com aquele impostor que eu tenho em mim, me jogando sempre, me achando menor, é o que mais passa na minha cabeça. O tempo inteiro. O tempo inteiro eu tenho uma atitude... É louco isso. Eu tenho uma atitude certíssima. Eu estou sempre pensando se foi certo aquilo que eu estou fazendo. Estou sempre... É um impostor que me faz...
Não precisa nem voltar 10 anos.
Não,
há 20 minutos você já está...
Nossa, eu tenho milhares de coisas. Eu tenho perder a razão pela minha agressividade. Eu tenho uma série de coisas aí que...
Mas você não tem uma coisa de quando você chega num set de um trabalho que você fechou... 6 meses atrás, eu falo, por que eu fui aceitar esse negócio?
Já tive alguns.
Deixar o ex no... Porque eu faço muito isso. Às vezes eu aceito uma coisa e falo, deixa que meu eu do futuro resolve depois. E aí chega um dia e é você que tem que resolver.
Exatamente.
Esse é o meu eu do presente. Que tem
e
que...
você, de alguma certa, se acomodou nisso, quando viu, já está na já situação tá na... e falou, não agora... posso voltar atrás agora, eu tenho que bancar isso que eu estou fazendo aqui. Aconteceu várias vezes comigo. É comum, né, gente? A gente, se eu tivesse essa segurança toda, essa certeza, eu estaria errando mais ainda do que eu erro, igual o Wando.
Ou você chamaria Chico Bosco, mas segue.
É uma paixão esses dois.
Você não está entendendo. Mas, assim, mas é lindo de ver, é lindo de ver. Assim, o meu sonho de vida é ter um João, um Chico... para eu poder chamar de meu. Isso que eles têm, acho que eu nunca tive na vida.
Cuidado com o que tu deseja.
Assim, vou dizer, pela primeira vez no programa, os dois concordaram, entendeu? Porque na hora que eu disse isso, ele, cuidado com o que tu deseja, esse aqui. Cuidado. É verdade. É, amores do meu coração, o nosso papo está chegando ao fim. Foi um papo delicioso, um papo
obrigado,
verdadeiro.
Adorei estar aqui, de verdade.
Você se expõe muito. De uma maneira muito, muito bonita, meu irmão.
Grande figura humana, Miriam, não te conhecia pessoalmente.
Pô, obrigado, cara. Obrigado de coração, humana.
Parabéns pelo que você construiu.
Obrigado, gente, por me aguentarem aí nesses 50 minutos.
Não tem mais ninguém vendo.
Ziza, obrigado por ter permitido, Ana Maria da Graça, obrigado por ter colocado no mundo. Meus lindos debatedores, obrigado por estarem aqui. Semana que vem estaremos de pé fincado aqui de novo com vocês. Obrigado. Assistam os outros no Globoplay, vejam esse homem
bom
em ação,
demais.
Por favor. Porque
por
é maravilhoso.
Favor.
Beijo, até quarta-feira no encontro.
Obrigado.
Semana
gente.
Que vem estaremos demais. Aqui de novo porra. Com você.
Porra,
tudo certo? Beijo no coração, vamos que vamos.
Vamos que vamos.
Arrasaram, parabéns.